A loucura nossa de cada dia nos dai hoje. O tema do terceiro capítulo: a relação entre a histérica e o obsessivo. A mulher histérica e o obsessivo, eu gosto de chamar de o inferno perfeito, tá? Bom, primeiro preciso fazer umas considerações iniciais, né? Que existem homens histéricos e mulheres obsessivas, mas eu estou fazendo aqui uma caricatura, né? Com a mulher histérica e com um homem obsessivo, que é aonde normalmente esses traços se apresentam. Pode acontecer o contrário também. É importante saber que se trata de uma caricatura de alguns traços dessa neurose e como esse casal tenta se relacionar. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu estou fazendo uma caricatura do sintoma, né? Em algum momento esse sintoma vai se particularizar, né? Não é tão geral assim como eu coloco aqui. Eu teria que escutar no um a um para poder dizer, ou para a pessoa poder dizer do singular do sintoma dela. Então, o que começa numa generalização aqui do traço neurótico se particularizaria num processo analítico, tá? Que isso fique claro. Então vamos lá. Embora essa relação possa ser um inferno entre o neurótico obsessivo e a histérica, eles foram, na verdade, eles são feitos um para o outro. E a grande maioria das relações amorosas funciona nessa base. Qual é a base? O que um tenta dar, o outro não pode receber. Bom, eu vou repetir porque essa é a base de tudo que eu vou falar hoje aqui. O que ele tenta dar, ela não pode receber. Escutaram, gente? Por quê? Vamos lá. A histérica seria aquela que sustenta o desejo do outro pela falta. O que que eu quero dizer com isso? Ela tem o desejo de causar o desejo do parceiro, desejo de ser desejada pelo outro. E para causar o desejo do parceiro, ela tem que estar na posição de estar sempre insatisfeita. Por quê? Porque o desejo nunca é satisfeito por estrutura. Então, de alguma maneira, a histérica está sempre apontando a impotência no outro. Ela é a eterna insatisfeita. Aí entra o que eu chamo de casamento infernal. Perfeito, hein? Por que entra o casamento infernal? Porque o neurótico obsessivo é aquele que vai tentar fazer tudo pela parceira. Mas não porque ele é um altruísta, hein? Não. Ele faz porque responde da posição de prepotência. Da prepotência de que seria possível dar exatamente o que o outro deseja. Vamos lá. Ele se faz de Madre Teresa, mas não é. Bom, nem ela era. Ele tenta suprir esse desejo da mulher justamente para anulá-lo. Olha que grande paradoxo do neurótico obsessivo. Hein? É como se ele dissesse, e é muito comum escutar isso no consultório, né? Deixa eu resolver isso para ela parar de me pedir. Ou deixa eu resolver para ela parar de me demandar. E assim eu posso ficar em paz. É isso mesmo. O sonho dourado, o grande sonho do neurótico obsessivo é estar morto. Porque na posição de morto, o outro pararia de desejar e demandar o tempo todo. Então, o neurótico obsessivo faz uma operação muito interessante imaginária, né? O neurótico obsessivo toma o desejo do outro como uma demanda a ser resolvida. A ser resolvida, não porque ele está preocupado com o outro, a ser resolvida para ser anulada, para se livrar dessa demanda. O maior sonho do neurótico obsessivo é poder se fingir de morto. A morte aqui teria a função de colocar fim às demandas que ele se sente obrigado a responder o tempo todo. Veja bem, escutem. É importante escutar com calma aqui. O fato de ele se sentir obrigado a responder a demandas não quer dizer que exista alguém pedindo alguma coisa para ele. Ele mesmo, se for preciso, cria ou supõe essa exigência do outro justamente para se fazer aí, de alguma maneira, como aquele que resolve. Seria o dito do neurótico obsessivo é: eu sou o resolvedor, eu sou o salvador. Bom, acho que já deu para escutar o tamanho da encrenca aqui, né? E o quanto isso pode causar de sofrimento. Porque o neurótico obsessivo, ele é quase um escravo voluntário. E a histérica é genial, porque ela, de alguma maneira, sabe que a demanda é impossível de ser respondida por estrutura. Por isso ela demanda e deixa o obsessivo lá, tentando resolver. É assim, a base dessa relação é essa. Sem julgamento moral nenhum aqui, gente. É profundamente autêntico. Né? E causa grande sofrimento. Não tem certo ou errado aqui. E a gente vai ver por quê, tá? Então, por isso ela demanda e deixa o obsessivo tentando resolver. A histérica sabe que a falta é estrutural, de alguma maneira. Mas tem um detalhe. Ela não coloca essa falta estrutural incluindo ela mesma, tá? Ela aponta essa falta no outro. Jamais nela. Portanto, a histérica, assim como o neurótico obsessivo, responde da posição de prepotência. Os dois. E esse é um problemaço para ela, como histérica, e para quem convive com ela, né? Ela aponta a impotência no outro. Ela demanda, de alguma maneira, que essa resposta sobre o desejo dela venha do outro. Olha que interessante, né? Mas isso não quer dizer que uma mulher histérica não sofra. Porque ao ter que demandar sempre, não se sente desejada jamais. Vou repetir. Ao ter que demandar sempre do outro, porque é essa a posição que ela coloca, ela não se sente desejada o suficiente. Aliás, para a histérica, se a gente for fazer uma caricatura aqui, nunca nada é o suficiente. É muito comum escutar no consultório aqui, no confessionário do consultório, algo desse tipo, por exemplo, de uma analisanda falando do namorado. Mas eu não queria ter que pedir isso para ele. Eu queria que o desejo viesse dele, que ele me dissesse. Olha que interessante, gente. O neurótico obsessivo no consultório, em contrapartida, e fazendo uma alegoria aqui, falaria mais ou menos assim: eu não aguento mais. Nada do que eu faço está bom. Essa mulher é insuportável. Nada para ela é o suficiente. Gente, vocês estão escutando como é uma tentativa de relação impossível? É uma forma de se relacionar fadada ao fracasso. O que não quer dizer que não exista uma saída. Estou apresentando uma caricatura de uma histérica e de um neurótico obsessivo respondendo da posição fálica. Mais para frente eu explico o que é isso. Mas respondendo da posição neurótica por excelência, que é a posição de prepotência, tá? Bom, é exatamente nessa prepotência de achar que pode responder à demanda de amor, que por estrutura é infinita e, portanto, impossível de ser respondida, que o neurótico se sustenta e sofre para burro, hein, gente? Se ele diz eu não aguento mais, nada do que eu faço está bom, né? Entre outras coisas, ele está dizendo que cada vez ele tenta fazer mais para satisfazer e para anular o desejo da parceira. Porque esse verbo do neurótico obsessivo de resolver, de salvar, de fazer tudo pelo outro, ele vem com um disfarce aí de como que eu poderia dizer? Altruísmo? Mas está longe disso. É profundamente autorreferido, gente. Ele tenta resolver para anular o desejo do outro. Bom, então, portanto, é uma falsa servidão à parceira. Então, vamos lá. A histérica é aquela que aponta a impotência dele o tempo todo. E ele é o escravo, o servo que tenta resolver ou tornar essa impotência possível de ser respondida o tempo todo. E eles ficam aí, né? Então, ele quer que a parceira pare de desejar. E por isso ele faz tudo para que ela pare de desejar e finalmente o reconheça como um herói muito esforçado. Como mamãe fazia, né? Sendo bem freudiano aqui, né? Como mamãe reconhecia ele, né? Então, vamos lá, continuando mais um pouco. Bom, só que isso não vai acontecer por um motivo simples. Esse reconhecimento da parte dela, da sua parceira. Para que ela se sinta desejada e mantenha essa falta sempre viva, sempre funcionando, não pode haver o reconhecimento do esforço dele, porque esse reconhecimento mataria o desejo. Olha que sinuca de bico. A insatisfação dela, e a impotência do parceiro tem que ser apontado o tempo todo. Ela nunca está satisfeita porque ela não pode. Ela não pode estar satisfeita porque na suposição ou na construção histérica, se ela reconhece, ela deixaria de ser desejada, tá? Bom, é mais ou menos assim que os sintomas se engancham, de alguma maneira. Vocês estão escutando, gente? Como um e outro se engancham aí pelo sintoma, pela via do sintoma? A histérica, por ter que demandar o tempo todo, não sabe por que seria desejada. Por isso não para de perguntar ao parceiro. Ela pergunta o tempo todo: o que eu sou para você? Por que você me ama? Como se ele fosse o detentor de uma verdade a respeito do desejo dela. A demanda dela é que o outro diga o que ela é, ou diga o que ela é para ele. O que, entre outras coisas, é como se ela perguntasse: por que sou desejada? A pergunta é sobre o desejo. Como se o outro, homem ou mulher, não importa, pudesse, ou alguém no planeta Terra, pudesse responder sobre os nossos desejos, gente. A operação é impossível de largada. E esse é o trabalho analítico. Que você possa responder pelo seu desejo e não exigir que essa resposta venha do outro. Então, essa pergunta que a histérica faz para o obsessivo, ele também não sabe como responder. Ele só quer ser reconhecido pelos seus esforços na tentativa impossível de responder a essa demanda. O obsessivo entra muito bem nessa armadilha, justamente porque ele goza aí. Assim como a histérica goza, de alguma maneira, de se colocar como aquilo que falta. Os dois podem sofrer muito nessa operação, mas muito mesmo, nessa repetição. E esse é um dos pedidos mais comuns que eu recebo aqui de entrada, de uma entrada em análise, hein, gente? De uma entrada em análise. Resumindo aqui, vamos lá. A histérica não consegue se sentir desejada porque demanda o tempo todo. O obsessivo não consegue se sentir reconhecido porque deseja o impossível. Ele se vê conduzido a anular o outro, justamente o outro onde ele apoia o seu desejo. É uma contradição muito grande, porque ele tenta anular o outro, mas ele precisa do outro para fundamentar o desejo dele. E ele fica nessa operação tautológica e petrificado, muitas vezes petrificado. Eu recebo muitos neuróticos absolutamente paralisados nessa operação de restituir e anular. Né? Ele rebaixa a parceira, coloca como objeto a ser anulado, né? Porque colocar como objeto não é rebaixar, hein, gente? Espera aí. Vou começar a falar disso daqui a pouco. Que cada sujeito possa se colocar como objeto na fantasia do outro. Se colocar é decidir estar lá, escolher estar lá. Tanto o neurótico obsessivo como a histérica confundem muito essa posição. Vamos lá. Falar um pouquinho da histeria. Tá? Para depois a gente fechar no que seria um trabalho analítico e no que seria uma saída de análise. Tanto para o homem quanto para a mulher. Vamos lá. Para falar da histérica, eu queria falar o seguinte. Propor a seguinte cena. Imagina o seguinte. Um homem está sentado num café e vê um casal super interessante passando. Um casal, um homem e uma mulher, tá? Passando. Ele acha a mulher super atraente e fica olhando para ela. Uma mulher na mesma situação faz diferente. Ela pode até se sentir atraída pelo homem, né? Pelo homem do casal. Mas mesmo assim, vai passar mais tempo observando a mulher que está com ele. O que interessa não é tanto o homem ou a mulher para ela, tá? Mas a relação entre eles. Olha que interessante. A pergunta que essa mulher faria observando o casal é: o que aquela mulher tem que tornou aquele homem seu parceiro? A pergunta da mulher recai sobre o desejo e não sobre o objeto, como recairia a pergunta do homem. Por quê? Porque a histérica quer ser a causa do desejo do outro. Ela quer saber o que causa aquele desejo. Né? Então, a histérica se identifica com o desejo e não com o objeto. E isso tem suas implicações, gente. Na famosa o que a gente pode chamar na famosa recusa histérica. Ela se recusa, a histérica seria aquela que se recusa a se colocar na posição de objeto, porque ela supõe que se colocar na posição de objeto é se submeter. Ah, vamos escutar com calma, hein? Porque a histérica aí, ela está na posição fálica, assim como o neurótico obsessivo. A gente teria que fazer uma diferença do que seria uma mulher e uma mulher histérica. As posições são absolutamente diferentes e isso precisaria de um podcast de mais ou menos um ano para explicar as fórmulas de sexuação do Lacan, para diferenciar a posição toda fálica e não toda fálica. Eu estou resumindo um pouco aqui, tentando simplificar um pouco, tá, gente? Então, o que eu estou repetindo aqui, a histérica está na posição fálica. Tá? Porque se colocar na posição de objeto, num final de análise, é, entre outras coisas, poder escolher e decidir estar nessa posição e gozar aí. Coisa que a histérica não consegue fazer. A histérica, como se existisse a histeria pura ou a neurose obsessiva pura, né? Estou colocando como uma caricatura. A histérica seria aquela que recusa o corpo. Essa é a recusa histérica, né? Porque se colocar como objeto, de maneira nenhuma estar submetida ao outro. Tá? A partir do momento que é uma escolha. Então, na relação com o parceiro, a histérica adota uma estratégia de subtração. Como diria Lacan, uma estratégia de esquiva. É bastante comum, por exemplo, escutar num relato, vamos fazer um dito aqui histérico, né? É possível escutar numa queixa, por exemplo, ou num relato de uma mulher histérica dizendo assim: meu corpo estava lá, né, no ato sexual, nos braços dele, mas eu estava em outro lugar. Eu não estava lá. Então, a histérica. Se, nessa recusa de se colocar como objeto, não consegue se sentir desejada. Vamos avançar mais um pouquinho. A pergunta da histérica seria: ele me ama? A pergunta do neurótico obsessivo seria: será que eu amo ela? Porque o obsessivo, ele duvida de tudo. Até da própria capacidade de amar. E a dúvida tem essa função na neurose obsessiva, que é postergar qualquer tipo de engajamento, qualquer tomada de decisão. O neurótico, por excelência, tem uma grande dificuldade com isso. Bom, Guilherme, mas do que se trata então? Caminhando aqui para a conclusão disso que se apresenta, desse tipo de relação que se apresenta quase como uma não relação. Porque desse jeito não tem mesmo possibilidade. Os dois ficam sofrendo aí, mas não sai muito disso. Que seja possível, gente, consentir em ser o sintoma para o outro. Que a mulher possa se colocar na posição de objeto, sabendo que não é, ao invés de se identificar o tempo todo com a falta. Porque a histérica se identifica com a falta. Ela precisa ser aquela que falta. E ela sustenta o desejo do outro aí, faltando. E para o homem, deveria ser possível não rebaixar o objeto na tentativa de anulá-lo. Ou seja, deveria ser possível não tomar o desejo do outro como demanda, ou como um problema a ser resolvido, porque assim que o neurótico toma o desejo da mulher, não só da mulher, mas em todas as relações, né? O neurótico é aquele que toma o desejo do outro como demanda. Então tudo se torna um trabalho a ser resolvido. O verbo resolver, esse é o grande verbo do neurótico obsessivo, em toda a sua prepotência, né? E resolver é, entre outras coisas, tentar se livrar da demanda. É isso que o verbo resolver diz. Resolver é um verbo que vai muito bem com o sobreviver. O neurótico obsessivo, ele sobrevive, mas não necessariamente sabe viver. É muito comum escutar a histérica se queixando no neurótico obsessivo, falando: meu Deus do céu, como ele é chato. Ele quer sempre as mesmas coisas, ele não quer mudar nada, ele quer ficar deitado. O sonho do neurótico obsessivo é ficar já escutei isso, né? Em análise, né? O sonho do neurótico obsessivo seria, por exemplo, estar num leito do Albert Einstein, deitado, tomando todas as drogas possíveis na veia, com aquele ambiente absolutamente controlado, ar-condicionado, televisão, livros, enfermeiras cuidando dele o tempo todo, né? Aquele que está no leito do hospital e que não é demandado. É o mais próximo que se pode chegar da morte, sem morrer, é óbvio, porque aí a demanda estaria resolvida. O sonho do neurótico obsessivo é esse. Por exemplo, o Michael Jackson chegou muito próximo de conseguir, quer dizer, em última análise ele conseguiu isso, ele conseguiu morrer. Mas antes disso, ele tomava anestesia geral, toda noite. Ele contratou um médico para que desse anestesia geral nele. De alguma maneira ele morresse e acordasse no dia seguinte. Essa é a caricatura da neurose obsessiva. É claro que no caso do Michael Jackson, ele não era apenas um neurótico obsessivo, ele tinha traços de perversão. E aí é outro podcast, gente. Recomendo que assistam o documentário Living Neverland, que mostra a relação dele de pedofilia, como o ato perverso se perpetuou durante a vida toda dele. Enfim, é uma outra estrutura, vamos dizer assim. Mas o neurótico obsessivo passa por aí. Ele sobrevive, ele não necessariamente está vivendo. E como seria então um final de análise para um homem obsessivo e para uma mulher histérica? Final de um trabalho analítico. Não se trataria de parar de demandar ou ser demandado, mas sim de suportar a demanda do outro. Suportar é parar de sofrer pela exigência do amor, que não garante a completude dos sexos, masculino e feminino. E o verbo suportar, numa outra vertente, seria ser suporte à fantasia do parceiro. Mas não porque o parceiro exige, mas porque você quer. É por decisão, por escolha de estar lá, na posição de objeto. Consentir, ser suporte. De maneira nenhuma, consentir é se submeter. É importante fazer essa diferença aqui, eu acho que vocês já conseguem escutar dessa maneira. A experiência analítica, no final, pode nos levar a parar de culpar o parceiro pelos efeitos da estrutura. O que que são os efeitos da estrutura? É não existir a fusão completa nem a satisfação completa. A satisfação é sempre parcial. ela jamais é absoluta. Buscar a satisfação absoluta é o caminho para a frustração eterna. Então, aí, para fechar. Portanto, não mais reprovar o outro ou a outra por não ser o homem com O maiúsculo ou a mulher com A maiúsculo. Posições profundamente idealizadas e que são insustentáveis. A análise pode obter, no seu final, à medida que ela avança, ela esvazia aquele lugar onde a culpa seria sempre atribuída a um outro. Esse lugar fica esvaziado e conduz, ou conduziria o homem e a mulher a se darem conta de que não existe ninguém a quem possam se queixar. Vamos lá. Levar cada um a parar de exigir no outro a satisfação da própria loucura, gente. Da loucura de sonhar com um homem ou a mulher idealizados. Nesse sentido, a análise poderia, né, ou deveria nos levar a ceder um pouco nas exigências do amor. Ou seja, de alguma maneira, aceitar o impossível da estrutura. Aceitar ser somente um sintoma para o outro. Consentir aí. Poder se colocar como objeto da fantasia do outro e gozar aí. Às vezes, essa aceitação acaba com a recriminação e dá lugar justamente ao amor ou à possibilidade de uma relação. Fechamos aqui hoje. Eu vou deixar a sugestão de leitura de alguns livros, de algumas pesquisas para quem tiver interesse no Stories do meu Instagram hoje, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima.